reportagem especial.
O câncer de pele, o câncer de 1/4 de todos os cânceres de pele registrados no Brasil são causados por causa da grande exibição à radiação ultravioleta. As pesquisas de meteorologia e de saúde conseguem juntas fazer uma previsão de como a radiação ultravioleta interfere na saúde humana. É isso que você confere na terceira reportagem da série Meteorologia, terceira reportagem da série Tempo de Ciência, Pesquisas, Avanços e Aplicação da Meteorologia, que tem produção de Pedro Nogueira e Bernardo Miranda.
Tempo de Ciência, Pesquisas, Avanços e Aplicações da Meteorologia.
Uma rede de medidores de radiação solar espalhados pelos estados de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte permite que o Brasil produza em tempo real dados que permitem a criação de um modelo de previsão de raios UV, os raios ultravioletas. É a partir dessas medições que os profissionais da saúde podem medir a interferência do Sol na saúde humana. Professor do Departamento de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, Marcelo de Paula aponta que, mais do que produzir dados sobre a radiação solar, a meteorologia está preocupada em transmitir informações em linguagem simples, para que a sociedade possa fazer uso dessa informação sem dificuldades.
O nosso tipo de pesquisa tem a função de divulgar os níveis de radiação ultravioleta, de estudar eventuais variabilidades nesses níveis de radiação em todo o país e também de fornecer uma informação em linguagem simples que seja utilizada principalmente pela sociedade.
Esses estudos orientaram, ao longo dos anos, diversas políticas públicas de prevenção à saúde, como as campanhas de alerta sobre os horários inadequados para a exposição ao sol. Interferência até em políticas econômicas e de trabalho. Em São Paulo, depois que a conjugação entre pesquisas meteorológicas e de qualidade de vida apontaram a exposição cotidiana ao sol como um potencial problema para os carteiros, o filtro solar passou a ser considerado equipamento de segurança de distribuição obrigatória pelo empregador. Em todo o país, o filtro solar paga menos IPI, imposto sobre produto industrializado, numa tentativa de incentivar a população a fazer uso da proteção. Em que mais a meteorologia é parceira das políticas públicas de saúde? Quem vive nas grandes cidades, como a doméstica Shirley Gomes, que tem dois filhos asmáticos, sabe como a poluição interfere na qualidade de vida.
Se nós estivermos na rua e tiver muito o carro passar, tiver com muita poeira, eu tenho que correr e tampar o nariz deles. Porque se eles inalar aquela poeira, de noite eles não dormem. O nariz dói e no outro dia já está tossindo. Já está cansado.
Nas grandes cidades, o ozônio é um dos principais poluidores do ar. Os escapamentos dos automóveis liberam óxido de nitrogênio, que em contato com a luz solar se transforma em ozônio, gás que pode causar diversos problemas respiratórios. Para ajudar a enfrentar este problema, mais uma vez é necessário o conhecimento da meteorologia. A cidade de São Paulo, por exemplo, possui uma rede de medidores de ozônio gerenciados pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A partir dessa medição, a CETESB envia aos órgãos públicos de saúde boletins de alerta sobre eventuais picos de poluição, com recomendações, por exemplo, para que as pessoas evitem praticar esportes em espaços abertos. A notícia ruim é que esses boletins de alerta têm sido cada vez mais frequentes, já que os níveis de ozônio na superfície da Terra têm aumentado. O chefe do laboratório do Departamento de Poluição Atmosférica da USP, o médico Paulo Saldiva, afirma que é preciso fortalecer as políticas públicas em torno das questões relacionadas ao clima e à saúde.
Poluição e mudanças de clima, elas vão ser o maior problema de saúde do século XXI. Essa não é a minha opinião só pessoal, mas também da Associação Médica Mundial, onde tivemos agora uma reunião onde foi eleito o tema mudanças climáticas e poluição atmosférica como grande desafio do século XXI em termos de saúde. E isso não tem sido devidamente valorizado nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Nossa agenda de saúde ainda é muito dominada por agentes infecciosos, mas ainda sem um posicionamento muito claro do meio ambiente como instrumento de promoção de saúde ou de agravo à saúde.
Mais do que ajudar na medição de raios ultravioleta e da poluição, a meteorologia ajuda a estimar também quão numerosa pode ser a população de vetores de doenças em uma determinada estação. É isso mesmo, através de estudos meteorológicos, é possível prever, por exemplo, o tamanho da infestação de Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Quem explica como isso é possível é o professor do Departamento de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá, Marcelo de Paula.
Por exemplo, o mosquito, né, mosquito da dengue, mosquito da febre amarela, ele tem características particulares do desenvolvimento quando ele bota o ovo, né, o desenvolvimento desse ovo, quando o ovo vai eclodir, vai desenvolver o mosquito, né, o mosquito jovem, até a sobrevivência desse mosquito, ela é relacionada com, por exemplo, intervalos de temperatura, intervalos de precipitação, umidade, pressão, etc. Então, a gente utiliza informações, principalmente informações fornecidas por satélites, para desenvolver modelos de previsão dos vetores dessas doenças.
Importante aqui na Terra, importante no espaço. Amanhã você confere como a meteorologia e a aeronomia, ciência que analisa os fenômenos na alta atmosfera, possibilitam as telecomunicações via satélite. Com produção de Bernardo Miranda, Pedro Nogueira, para o UFMG Educativa.
A série Tempo de Ciência, Aplicação, Pesquisas e Avanços na Meteorologia tem produção de Bernardo Miranda e Pedro Nogueira, trabalhos técnicos de Tiago França e coordenação de Tassiana Arce.